Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Fórmula da Autoconfiança, de Napoleon Hill. É um livro de desenvolvimento pessoal e autoajuda focado em uma ideia central da filosofia do autor. A confiança em si mesmo é uma condição básica para transformar desejo em ação e depois em resultado. Nesta edição em português, Hill retoma princípios associados à sua obra mais ampla sobre sucesso e os organiza em torno de um problema prático como superar dúvida, medo e autocrítica. O livro sustenta que a autoconfiança não é um traço fixo de personalidade, mas um estado mental que pode ser treinado por repetição, disciplina, visualização, autossugestão e definição clara de propósito. Em vez de propor apenas incentivo emocional, a obra combina reflexão, moral, controle da mente e comportamento deliberado. Por isso, interessa tanto a leitores em busca de crescimento individual quanto a quem quer entender o papel da mentalidade na tomada de decisão, na persistência e na construção de hábitos mais consistentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, autoconfiança como base do método de sucesso de Napoleon Hill. O ponto de partida do livro é a tese de que a autoconfiança não é um elemento secundário, mas a estrutura que sustenta todo o restante da filosofia de sucesso de Hill. A obra trata a crença em si mesmo como condição para que desejo, propósito definido e ação persistente tenham efeito real. Sem essa base, mesmo metas bem formuladas tendem a se enfraquecer diante da dúvida interna e da pressão externa. Essa abordagem diferencia o livro de obras motivacionais mais genéricas, porque Hill não apresenta a confiança como simples sensação positiva, mas como um requisito funcional para organizar a conduta. Na prática, isso significa que o leitor é levado a entender a autoconfiança como um recurso mental que influencia disciplina, iniciativa e resistência ao fracasso. O argumento central não é que a pessoa confiante nunca erra, mas que ela sustenta o esforço apesar das dificuldades. Assim, o livro posiciona a autoconfiança como o primeiro passo para tornar qualquer estratégia de realização pessoal viável e consistente. Em segundo lugar, 6 medos que corroem a confiança e limitam a ação. Um dos elementos mais conhecidos da obra é a identificação de 6 medos básicos que enfraquecem a autoconfiança: medo da pobreza, da velhice, da crítica, de perder o amor, da doença e da morte. Hill trata esses medos como forças psicológicas que reduzem a iniciativa e aprisionam a pessoa em respostas defensivas. O valor dessa análise está em ligar insegurança não apenas a traços individuais, mas a condicionamentos sociais e culturais que se tornam hábitos mentais. Ao nomear os medos, o livro oferece ao leitor uma forma de diagnóstico. O problema não é apenas sentir receio, e sim permitir que o medo organize decisões, silencie ambições e normalize a autolimitação. Esse mapeamento também mostra por que a autoconfiança em Hill é inseparável de coragem e clareza de propósito. O leitor é incentivado a reconhecer quais temores dominam sua rotina e a perceber como eles se manifestam em hesitação, procrastinação e dependência da aprovação alheia. A obra, portanto, não trata medo como fraqueza moral, mas como padrão mental que precisa ser identificado para ser superado. Em terceiro lugar, autossugestão e repetição como método de reprogramação mental. O livro atribui papel central à autossugestão, isto é, ao uso deliberado de pensamentos e afirmações para influenciar o subconsciente. Hill parte da premissa de que a mente absorve aquilo que recebe com frequência e que a repetição de ideias de confiança pode substituir padrões negativos previamente instalados. Em vez de depender de inspiração ocasional, a proposta é criar uma prática disciplinada, diária e escrita, para reforçar crenças úteis sobre capacidade pessoal, direção e responsabilidade. Esse mecanismo é importante porque mostra o livro como um manual de treino mental, não apenas como um texto de encorajamento. A autossugestão funciona, aqui, como técnica de alinhamento entre pensamento e comportamento. O que é repetido com constância tende a orientar percepções, escolhas e reações. Isso explica por que Hill insiste na necessidade de proteger a mente de influências destrutivas, como crítica internalizada, ceticismo e narrativas de fracasso. O leitor não é convidado a negar dificuldades, mas a disciplinar a atenção para que a linguagem interna deixe de sabotar a ação. Assim, a mudança de confiança começa antes do resultado externo, no modo como a mente é educada diariamente. Em quarto lugar, objetivo definido, ação persistente e disciplina como prova de confiança. Outro núcleo do livro é a conexão entre autoconfiança e comportamento observável. Para Hill, acreditar em si mesmo não basta. É preciso transformar essa crença em um objetivo definido e em ações contínuas na direção dele. A confiança aparece, então, como algo que se confirma por meio da prática, da perseverança e da capacidade de seguir em frente após obstáculos. Essa ideia é relevante porque desloca o foco do livro de uma autoestima abstrata para uma ética de execução. A pessoa confiante não é a que se entusiasma facilmente, mas a que sustenta esforço organizado mesmo quando os resultados ainda não surgiram. O texto também destaca a importância de agir de modo imediato e consistente, já que a procrastinação enfraquece a percepção de capacidade. Essa relação entre confiança e ação é uma das contribuições mais concretas da obra. Ela sugere que a segurança interior cresce quando o indivíduo acumula evidências de competência, por meio da própria conduta. Em outras palavras, o livro ensina que a autoconfiança não precede necessariamente a ação. Muitas vezes, ela é fortalecida por ela. Por último, círculo íntimo, serviço aos outros e formação de uma mente mais estável, a obra também mostra que a autoconfiança não é construída isoladamente. Hill atribui grande importância ao círculo íntimo, isto é, às pessoas com quem o indivíduo convive e troca influência. Relações marcadas por apoio, honestidade e estímulo ao crescimento tendem a fortalecer a mente, enquanto ambientes dominados por crítica, pessimismo e conflito corroem a firmeza interior. Além disso, o livro conecta autoconfiança a serviço, integridade e eliminação de sentimentos negativos como ódio, inveja e cinismo. Essa dimensão moral é significativa porque impede que a confiança seja reduzida à autoafirmação egoísta. Para Hill, a segurança interna ganha estabilidade quando está alinhada com propósito ético e contribuição aos outros. Isso amplia o alcance do livro. Ele não ensina apenas a pensar melhor sobre si mesmo, mas a reorganizar relações, valores e escolhas cotidianas. O resultado esperado é uma personalidade mais coerente, menos vulnerável à aprovação externa e mais apta a liderar a própria vida com equilíbrio emocional. Dessa forma, o livro articula desenvolvimento pessoal e responsabilidade relacional em uma mesma estrutura prática. Em conclusão, a fórmula da autoconfiança é indicado para leitores que sentem bloqueio diante de decisões, procrastinação recorrente, medo de julgamento ou dificuldade de sustentar objetivos de longo prazo. Também é útil para quem já conhece Napoleon Hill e quer uma leitura mais focalizada em um dos pilares centrais de sua filosofia. Seu maior valor está na forma como transforma um tema amplo em um método mental relativamente claro: identificar medos, disciplinar a mente, usar autossugestão, definir propósito e agir com persistência. Isso torna mais específico do que muitos livros de autoajuda que apenas reforçam otimismo genérico. Ao mesmo tempo, a obra se destaca por ligar confiança pessoal à ética, influência do ambiente e prática diária, em vez de tratá-la como carisma ou traço inato. Para quem busca uma leitura curta, conceitualmente direta e aplicada ao desenvolvimento pessoal, o livro oferece uma síntese consistente da visão de Hill sobre como a mente pode ser treinada para sustentar ação, decisão e estabilidade emocional. É um texto mais instrutivo do que inspiracional, e justamente por isso permanece relevante dentro do gênero. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!